qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.
A coluna de hoje vai tratar de um tema que foi abordado na semana passada, mas que merece maior aprofundamento por causa das suas possíveis consequências de médio e de longo prazo. Trata-se da eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados, que ocorreu na semana passada, há duas semanas atrás, na verdade. Foi eleito o deputado Rodrigo Maia, do DEM, do Partido dos Democratas, em substituição ao deputado Valdir Maranhão, que ocupava a presidência da Câmara interinamente. Na verdade, como foi mencionado na coluna da semana passada, a eleição de Rodrigo Maia foi precipitada pela crise que levou à renúncia do ex-presidente Eduardo Cunha. O importante de voltar a este tema diz respeito às consequências que essa eleição pode ter de médio e longo prazo para a política brasileira e, em particular, as consequências e as implicações que tem para a qualidade da democracia brasileira. Para poder fazer essa análise de uma maneira mais completa e mais circunstanciada, eu penso que é melhor olhar o quadro em que se situa a Câmara dos Deputados nos últimos anos. Na verdade, se nós levarmos em conta a gestão do deputado Eduardo Cunha, que exerceu o seu poder de presidente de maneira ilimitada, muitas vezes usando recursos para benefício próprio ou para beneficiar deputados e fazer a indicação de nomes de pessoas que faziam parte do grupo do chamado Centrão, nesse contexto, a Câmara ficou numa situação relativamente crítica. Em primeiro lugar, porque Eduardo Cunha, usando dos seus poderes, muitas vezes escolheu medidas que deveriam ser votadas no plenário, adotadas pela Câmara, que diziam respeito exclusivamente a uma agenda definida por ele e por seus apoiadores do Centrão. Não necessariamente aquela que era a agenda do governo Dilma Rousseff, e menos ainda a agenda que dizia respeito a interesse público. Na verdade, emergiram nesse processo em que Eduardo Cunha exerceu a presidência da Câmara uma pauta-bomba que muitas vezes dizia respeito a questões extremamente conservadoras e que contrariavam mesmo orientações da sociedade. A exemplo do apoio a grupos minoritários, grupos de opção sexual ou mesmo de questões mais controversas que não tinham sofrido ou recebido suficiente consulta da opinião pública, como no caso do aborto. Nessa circunstância, a Câmara ficou sendo vista pela população de uma maneira muito crítica, porque nem sempre refletia nessas decisões questões, posições que se consolidaram na sociedade brasileira. Um segundo aspecto para entender o quadro em que se situa a Câmara dos Deputados durante esses últimos anos diz respeito ao modo como os cidadãos brasileiros perceberam a atuação e o desempenho da Câmara dos Deputados. Pesquisas que foram realizadas na Universidade de São Paulo, particularmente no Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da Universidade, do qual eu sou diretor, essas pesquisas mostraram, por exemplo, que os níveis de desconfiança em relação à Câmara dos Deputados e os partidos políticos nos últimos anos têm sido muito alto. Numa pesquisa que nós realizamos em 2006, perto de 79% dos entrevistados manifestaram uma enorme desconfiança e descrença em relação ao desempenho da Câmara, do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados. Quando essa mesma pesquisa se repetiu em 2014, 82% agora se pronunciaram críticos, distantes e muitas vezes desconfiados do desempenho da Câmara dos Deputados. Mas a pesquisa que nós conduzimos no Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas também tratou de uma outra questão. Tratou propriamente, em primeiro lugar, da compreensão da estrutura em que está situado o Congresso Nacional. Nesse caso, nós temos que levar em conta o que o país formulou, qual é a herança, num certo sentido, que decorre das decisões tomadas na Constituinte de 1987-88 e que consolidaram diferentes funções para o Congresso na sua relação com o Executivo. Neste caso, é preciso falar claramente de uma assimetria de poderes. Na verdade, o Executivo tem muito mais poderes do que o Parlamento brasileiro para iniciar legislação, para tomar decisões e para, num certo sentido, impor a sua própria agenda. Isso não quer dizer que a agenda seja necessariamente negativa, mas quer dizer que também os parlamentares e a representação da sociedade têm que ter a sua própria agenda e, num certo sentido, negociar a definição dessas pautas com o Executivo. Então, existe um primeiro problema que diz respeito à natureza da estrutura das relações entre os dois poderes. Além disso, nós examinamos também o desempenho do Congresso Nacional, particularmente olhando o período que vai de 1995 até 2010. Para dar um exemplo e resumir a questão, nós na pesquisa percebemos que foram produzidos durante esse período nada mais, nada menos que 27 mil projetos pelos parlamentares. Isso vai na contramão da ideia de que o Congresso não trabalha. Na verdade, entre esses 27 mil projetos, tem muitas coisas de extrema importância, principalmente relacionadas com a extensão de direitos de cidadania. Mas o problema é que, pela lógica de funcionamento da instituição, no modo como tramitam as decisões, apenas 3 mil desses projetos acabaram tramitados e muitos deles aprovados. O que significa que a instituição produz muito mais do que o que ela efetivamente acaba utilizando na sua decisão final e apresentando para a sociedade. E isto, claro, deixa um déficit de percepção por parte dos cidadãos a respeito do que faz o Congresso Nacional e, em particular, a Câmara dos Deputados. Esse é o quadro, portanto, em que está assumindo o novo presidente da Câmara. E é nesse sentido que nós podemos falar que está aberta agora uma janela de oportunidade para que haja inovação, para que haja capacidade de, num certo sentido, enfrentar esses problemas e produzir uma instituição que tenha conexão com a sociedade e que seja capaz, nesse sentido, de responder às reivindicações, aos reclamos que a sociedade tem. Para isso, vai ser necessário que o novo presidente leve em conta algumas questões extremamente importantes. Em primeiro lugar, o fato de que houve, na disputa pela presidência, uma divisão muito forte do chamado Centrão, que tem sido base de apoio do governo interino de Michel Temer. O novo presidente vai ter que ter muito cuidado na recomposição desta base de apoio e, num certo sentido, evitar que parte do Centrão, que foi derrotado na eleição para presidente da Câmara, se sinta motivado a adotar políticas de confronto com a situação, não apenas do presidente da Câmara, mas também do governo, do presidente interino. Mas eu acho que a coisa mais importante que o novo presidente terá que enfrentar diz respeito também ao tratamento de projetos que têm sido apoiados pela sociedade, um dos quais mais importante se refere à questão da corrupção. A exemplo da lei da ficha limpa, que foi uma iniciativa popular, a proposta sustentada pelo Ministério Público, apresentada pelo Ministério Público, recebeu 2 milhões e 200 mil assinaturas no sentido de introduzir 10 pontos extremamente precisos de combate à corrupção. Esse é um dos temas mais importantes que o novo presidente enfrentará. E será através disso que a sua conexão com a sociedade vai se mostrar efetiva ou menos efetiva. Nesse sentido, as oportunidades que estão abertas indicam que existe a possibilidade de uma retomada do papel importante que tem o Congresso Nacional e, em particular, a Câmara dos Deputados no funcionamento da democracia brasileira. É importante perceber que, como a Câmara dos Deputados é a arena, digamos assim, a instância de representação da sociedade, o seu bom funcionamento melhora a qualidade da democracia brasileira. Por isso é tão importante o que vai acontecer daqui para frente. Convido os ouvintes a frequentarem a coluna de novo na próxima terça-feira. Muito obrigado.
A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.